queridos irmãs e irmãos, a leitura do livro do Êxodo conta-nos um episódio central na história do povo de Deus. Moisés está no deserto e de repente vê alguma coisa que chama a sua atenção, prende a sua atenção. Há um arbusto, um espinheiro que arde e não se consome. E ele diz: vou aproximar-me, vou adentrar-me para ver melhor. E esta palavra é também o exercício que nós somos chamados a fazer, e de um modo especial neste tempo de Quaresma. Nós somos chamados a aproximar-nos para ver melhor, a romper a nossa distância, a nossa distração, e a colocar o nosso coração, a nossa vida dentro do próprio mistério, para tentar compreender, para tentar ver, para tentar saber. A grande surpresa é que quando nos aproximamos, quando nos adentramos nos caminhos de Deus, sentimos que é Deus que vem ao nosso encontro, tal como Moisés ouve chamar por si: Moisés, Moisés. E ele aproxima-se e começa ali um diálogo, começa ali uma relação. A grande surpresa é que Deus toma a iniciativa deste amor e diz-nos: eu vi, eu ouvi, eu vi o sofrimento, eu ouvi o clamor do meu povo, eu acompanho a sua escravidão no Egito e venho para o libertar. Quando nos aproximamos de Deus, sentimos a força do seu amor. E sentimos que Deus, de facto, não é indiferente às nossas histórias. Mas Deus toma a iniciativa de dialogar com a nossa história para nos libertar, para nos levar por um caminho de salvação. E esse momento em que Moisés se aproxima é o momento em que ele ouve o nome de Deus, Deus que se revela a si mesmo. E quando Moisés pergunta: quando eu for anunciar o que me dizes aos meus irmãos, e eles me perguntarem: mas como se chama esse Deus, o que é que eu vou dizer? E Deus diz: eu sou aquele que sou. Ou então, segundo uma tradução também possível no hebraico, eu sou para vós, eu sou o que serei para vós. No fundo, o conhecimento que nós temos de Deus, o nome de Deus, é o nome de um Deus implicado, comprometido com a nossa necessidade de salvação. Eu sou o que sou, eu sou para vós. Queridos irmãos, este é o tempo favorável para descobrirmos Deus, para descobrirmos o seu amor, para nos adentrarmos no conhecimento e na relação com Deus. E ao mesmo tempo, para sentir como este Deus é um Deus pessoal, é um Deus pessoal. Aquilo que Abraão há de aprender: eu sou Deus. Aquilo que Moisés há de aprender acerca de Deus: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na noite da sua conversão, o filósofo Blaise Pascal escreve a tremer num papel aquilo que depois o há de acompanhar sempre: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo e não o Deus dos filósofos. E ele, que era um filósofo, escreveu este papel e costurou-o no casaco com que andava sempre. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que traz junto de si o nosso nome, a nossa história, a nossa situação. Por isso, quando nos voltamos para Ele, a grande descoberta é que Ele está completamente e benevolamente voltado para nós. Este tempo que nos apela tanto à conversão é, antes de tudo, um tempo de confiança. um tempo espiritual. Não há mudança sem regresso a Deus. Não há uma vida transformada, não há vitória sobre o nosso egoísmo, sobre as nossas imperfeições, que não parta de um encontro de oração, que não parta desta descoberta de que somos amados por Deus e amados de uma forma única, de uma forma pessoal. Deus chama Moisés, Moisés, mas podia chamar Maria, Maria, Duarte, Duarte, Ana, Ana, Isabel, Isabel. Deus chama cada um de nós pelo seu nome e tem-nos gravado, tem gravado o nosso nome no seu coração. E é esta experiência que somos chamados a fazer e a refazer, a descobrir e a redescobrir na nossa vida, que depois nos transmite uma exigência. Porque se eu descubro que Deus é amor, se eu descubro que Deus é para nós, eu sou chamado a tornar-me semelhante a Deus. Queridos irmãos, nós só somos fiéis a Deus na medida em que nos tornarmos semelhantes a Ele. E o que é ser semelhante a Deus? É também ser para os outros. É também construir uma história em que a nossa disponibilidade para o amor é uma realidade concreta. É o nosso estilo, é a nossa maneira de viver. É só quando sentirmos que a nossa vida tem de ser fecunda, que a nossa vida tem de dar fruto, quando nos colocamos no lugar dos outros, quando não pensamos, isto aconteceu-lhe porque ele é assim, ou aconteceu-lhe porque ele fez aquilo. Não, o que lhe aconteceu a ele podia ter-me acontecido a mim, podia ter-me acontecido a mim. Às vezes quando, por exemplo, visitamos as prisões e vemos tantas mulheres e tantos homens que vivem ali num processo que é de purificação, de histórias muito dolorosas, feridas e marcas de uma violência tantas vezes com contornos terríveis. Porquê é que eles estão ali? Porquê é que eles estão de um lado e nós estamos do outro? Não nos consideremos melhores, ou não nos consideremos incapazes ou isentos, ou não, nós não somos melhores do que ninguém. E isso dá-nos uma responsabilidade muito grande. A nossa vida não pode ser inútil, não podemos estar a ocupar terreno, como diz o Senhor ao vinhateiro. Esta figueira está aqui só a ocupar terreno. Não podemos estar por estar. Não, nós estamos para dar fruto. Há uma exigência de fecundidade, há uma exigência de amor que nos é colocada. Neste tempo da Quaresma, nós estamos no terceiro domingo, nós recebemos muitas ajudas para viver este tempo de uma forma autêntica, como uma procura de renovação, como uma procura de conversão. O Papa Emérito Bento XVI deixou-nos para este tempo uma mensagem de Quaresma que podem encontrar nas mesas à saída, mas também está na net, e a sua mensagem é precisamente a ligação destes dois aspectos que hoje nos aparecem na palavra. Antes de tudo, o cristianismo tem de se tornar uma experiência de fé, uma experiência de fé. Ele diz, no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é a experiência do dom com que Deus vem ao nosso encontro. Nós somos chamados a viver não uma grande ideia ou a perseguir um ideal moral. Antes de tudo, é uma experiência de amor. E como ele lembra, o cristão é uma pessoa conquistada pelo amor de Cristo. Nós somos tocados, capturados. Aquilo que nos faz estar aqui é que o amor de Cristo faz a diferença na nossa vida. Sentimos-nos tocados por esse amor. Mas a experiência desse amor deve levar-nos a um desejo de nos tornarmos semelhantes ao próprio Deus. E aqui a fé, a experiência da fé, deve levar-nos também à experiência da caridade, à experiência do amor fraterno. O nosso bispo, o cardeal patriarca, faz também uma meditação a partir das palavras de Bento XVI e diz: nós precisamos de purificar a nossa maneira de acreditar e a nossa maneira de amar. O que é que significa a fé na nossa vida? As suas expressões têm, de facto, a densidade de amor? Nós cristãos fazemos a experiência do amor de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus que chama pelo nosso nome? Temos de nos purificar de ritualismos, de uma religião puramente sociológica, tradicional, para fazermos a experiência de que somos tocados, de que somos chamados pelo amor de Deus. Mas a experiência da fé tem que nos levar também a um amor maior, a uma capacidade de amar mais, de ser mais para os outros, de nos colocarmos no lugar dos outros, dando à nossa vida a exigência da fecundidade, do dar frutos, do expandirmos, do condividirmos, do partilharmos. O nosso patriarca sugere-nos também para a renúncia quaresmal, que todos façamos a renúncia quaresmal da diocese, que é, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo em que tantos a nosso lado precisam, nós não nos esquecermos das igrejas ainda mais pobres do que nós, ainda em maiores dificuldades. E por isso, esse é o objetivo da nossa renúncia quaresmal, é a partilha com as igrejas irmãs que pedem à Igreja de Lisboa auxílio para projetos concretos na área da caridade. Vamos fazer esse peditório, essa recolha no Domingo de Ramos. Até lá vamos caminhar. Fazer da nossa quaresma, de facto, um caminho espiritual que nos recentra naquilo que é o essencial. E dar força aos propósitos. Ainda que a gente tenha interrompido, tenha caído, esteja a custar, já nos esquecemos, é sempre tempo. Vamos voltar. A esta exigência, a esta proposta que é feita a cada um de nós, de acordarmos a nossa consciência, de acordarmos o nosso coração e de vivermos a fé como um combate, como uma luta contra o nosso egoísmo, contra a nossa distração, contra às vezes as reivindicações exageradas do nosso eu, para podermos valorizar, revalorizar uma vida de relação, uma vida onde a qualidade de amor é de facto uma presença. Nesta Eucaristia vamos fazer o peditório também para a Caritas diocesana. O sentido dos outros, o sentido da caridade e da partilha deve iluminar-nos de um modo especial neste tempo que nos prepara para a ressurreição.